Olá, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Se me seguem, já me conhecem. Para quem está a chegar agora, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a mais um episódio do Circo a Vapor. Este é um espaço onde mensalmente procuro ajudar a descomplicar alguns aspectos da saúde, com conversas que informam, aproximam e espero eu que também surpreendam. Hoje viajamos até ao mundo da cirurgia geral, uma área que todos já ouvimos falar, mais do que muitas vezes, mas às vezes também difícil de explicar. Afinal, o que é que faz exatamente um cirurgião geral? Para nos ajudar nesta missão, temos uma convidada muito especial e muito querida, a doutora Ana Alves Rafael, médica especialista em cirurgia geral, consultora da ULS no XLO, penso que é assim, coordenadora da equipa de cirurgia geral na clínica CUF Miraflores, coordenadora na unidade da tireoide do hospital CUF Sintra e assistente convidada na Novi Medical School. Ou seja, não lhe faltam frentes de trabalho. No hospital, na academia, na liderança, é sem dúvida uma referência da cirurgia geral em Portugal e uma das melhores vozes para nos ajudar a perceber esta área fascinante. Bem-vinda, Ana, ao nosso espaço. É com muito gosto que te recebemos.
Obrigada pelo convite, o gosto é meu, ainda para mais para falar de uma coisa que é a minha paixão nos últimos anos, que é a cirurgia geral. Obrigada eu pelo convite.
Bem, a Ana, permita-me assim, que te trate, porque já nos conhecemos há alguns anos e já trabalhamos juntas também e, portanto, foi há algum tempo atrás que começamos, que nos descobrimos, mas que também temos esta paixão por a literacia em saúde, por conhecermos e darmos a conhecer aquilo também que fazemos na área da saúde, não é? Então, eu ia-te lançar aqui um desafio, até para nos apresentarmos e nos conhecermos mais a ti, que os nossos ouvintes, alguns já ouviram mais vezes a minha voz, mas... O que é que te levou a escolher a medicina e, mais concretamente, a especialidade da cirurgia geral hoje, que é o nosso tema?
Ora bem, então, a medicina foi uma paixão desde sempre, desde pequenina. Minha mãe diz que eu queria ser ou médica, ou bombeira, ou homem do lixo. Homem do lixo impossível, não é? Porque sou uma mulher, agora já há mulheres no lixo, antigamente não havia. Eu sempre quis realmente a medicina, muito pela vertente humanitária, pela possibilidade de poder ajudar alguém e também acho um pouco por mim própria, pelo fato de quando era pequena ter nascido com os pés um bocadinho tortos e ter passado algum tempo no hospital e ter sido operada e portanto acabei a viver algum tempo no hospital e acho que ficou esse gosto e esse fascínio pelo trabalho que os profissionais todos faziam, desde enfermeiros, auxiliares, a curiosidade pela medicina vem desde pequenina. E portanto, depois foi uma questão de batalhar, estudar, tirar as notas, fazer exames de acesso e entrar. E mais difícil do que entrar, sair da faculdade, que é mais difícil.
E porquê sair? Porquê esta? Porque de repente tu chegas ao fim, não é? Fazes o teu percurso da formação geral, mas depois decides especializar-te então na cirurgia geral. Porquê a área da cirurgia geral?
É verdade. Eu quando estava na faculdade, achava que ia ser ou cardiologista ou pediatra. E depois percebi que gosto demasiado de crianças para ver doentes, portanto, pediatria era uma não hipótese. Cardiologia, afinal, não gostei assim tanto. E percebi que precisava de resultados imediatos. Ou seja, eu precisava de fazer qualquer coisa com as mãos, eu gosto muito de trabalhar com as mãos e precisava ter resultados prontos. Portanto, tinha obrigatoriamente de ser uma especialidade cirúrgica ou médico-cirúrgica. Uma especialidade puramente médica seria impossível, porque nas especialidades mais médicas fazemos um diagnóstico e damos assim uma terapêutica médica e ficamos à espera que o corpo reaja, ficamos à espera que o doente reaja, umas vezes reage, outras vezes não, e ficamos pacientemente à espera. Eu sou um bocadinho mais dinâmica, mais hiperativa, mais a precisar de resultados. Portanto, claramente uma especialidade cirúrgica. Depois, que especialidade cirúrgica? E então tive o grande privilégio de, na faculdade, termos a cadeira de cirurgia geral e num dos anos foi muito interessante em que pude logo, como aluna, ir para o bloco operatório ajudar o meu assistente da faculdade. E fiquei fascinada com as barrigas. Eu fiquei fascinada em ver a barriga por dentro, a anatomia, os órgãos, em poder mexer. Fiquei fascinada com uma coisa que a maior parte das pessoas dizem: ai, que horror, cirurgia, não conseguiria por causa do sangue, porque sangra muito. não é verdade. Nós fazemos cirurgias quase exsangue, ou seja, quase sem sangue nenhum, porque se sangrar nós não conseguimos ver. E então nós fazemos as coisas com aquilo que nós dizemos hemostase. Nós temos aparelhos e instrumentos que nos ajudam a coagular os pequeninos vasinhos e a não sangrar. Portanto, eu achei fascinante eu poder ver tudo muito bem, ver ao vivo aquilo que tinha visto nos livros e ver a anatomia do abdómen, que para mim, inicialmente, a cirurgia geral era só abdómen. E, portanto, eu fiquei mesmo muito motivada por isso. E foi assim que acabei a entrar em cirurgia geral.
Então, esse desenvolvimento vem daqui, mas... E fazeste-me já assim até uma pequena introdução realmente àquilo que é a especialidade da cirurgia geral, que não é só a cirurgia do abdómen, mas muito mais que isso. Queres-nos desenvolver aqui um bocadinho e explicar em que áreas é que é, então, a cirurgia geral, que depois, quando dizemos geral, parece que é um bocadinho de tudo, mas não é só, não é bem assim, não é? Queres-nos explicar um pouco, para quem não sabe, o que é que a cirurgia geral em específico faz e que se dedica e que trata, assim, de uma forma mais resumida, não é? Porque depois também há tanta coisa que também não podemos ir por aí fora.
Claro, mas... claro. Então, olha, a cirurgia geral é a mãe de todas as cirurgias, é a base de todas as cirurgias. Da cirurgia geral derivaram todas as outras subespecialidades cirúrgicas. O que é que eu te posso dizer? Que a cirurgia geral tem duas vertentes, uma vertente de urgência e uma vertente de coisas programadas. É muitas vezes confundido um cirurgião geral com um clínico geral. Não tem nada a ver. O clínico geral é o médico que está no centro de saúde e faz uma medicina geral e familiar. É assim que se chama a especialidade. E o cirurgião geral é o que opera. E que são 6 anos, ou seja, foram 6 anos de faculdade, 2 anos de internato geral, e são 6 anos de especialidade a aprender a operar. A operar o quê? Então, operamos muito, uma vertente que eu já vou falar a seguir, que agora é a minha subespecialidade, que é a cirurgia endócrina, e já vou explicar o que é. É assim a minha menina dos olhos.
Também sei, também
operamos,
sei.
Operamos senologia, ou seja, que é a mama, as doenças da mama com indicação cirúrgica. Operamos tubo digestivo, que é desde o esófago ao estômago, ao intestino delgado e ao intestino grosso, desde patologia benigna a patologia maligna. Por exemplo, vou dar exemplos de patologia benigna, divertículos. Patologias, por exemplo, a doença de refluxo gastroesofágica com as hérnias do hiato, patologia benigna. Patologia maligna do tubo digestivo, vou-te dizer todos os tumores, tumor do esófago, tumor do intestino grosso, tumor do cólon, tumor do estômago, assim para simplificar, portanto, todo o tubo digestivo. Depois, o que é que fazemos mais? Fazemos cirurgia hepatobiliopancreática, um nome muito pomposo, não foi como nós médicos, e temos grandes nomes, assim, a mais comum, a mais frequente são as cirurgias da vesícula, doentes que têm problemas da vesícula, pedrinhas na vesícula, cálculos da vesícula biliar, e portanto operamos a vesícula biliar, uhum. Ou então doentes que têm tumores do fígado e do pâncreas. Operamos todas as hérnias da parede abdominal, todos os defeitos da parede abdominal, as pessoas que de repente fazem um esforço e têm um altinho, as pessoas que são operadas e depois fazem um bocadinho mais de esforço e vêm através de um defeito da parede abdominal, vem uma hérnia, hérnias inguinais, hérnias umbilicais, também operamos isso e operamos muito a cirurgia endócrina, que é uma subespecialidade agora que eu desenvolvi. Ou seja, ainda não é uma subespecialidade reconhecida em Portugal, mas é uma subespecialidade que existe na Europa. Existe uma Sociedade Europeia de Cirurgia Endócrina, existe um exame europeu que a pessoa pode fazer e candidatar-se, e eu já sou especialista em cirurgia endócrina, conhecida pela Sociedade Europeia de Cirurgia Endócrina. Tenho mais essa valente, esse board, que me confere a possibilidade de operar todas as patologias endócrinas, nomeadamente, e a mais frequente, sem dúvida, tiroide. Uhum. Nódulos da tiroide, bócios, nódulos benignos, mas muito grandes, nódulos malignos, carcinomas da tiroide, doenças autoimunes da tiroide com indicação cirúrgica, nomeadamente a doença de Graves. Depois também podemos operar paratiroides, que são umas bolinhas pequeninas que existem ao lado da tiroide e que são responsáveis pelo metabolismo do cálcio, e quando a pessoa tem uma paratiroide a funcionar muito, 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 acaba por tirar o cálcio do osso e meter o cálcio no sangue, e vão ter, muitas vezes os doentes vão ter cólicas renais de repetição, osteoporose grave, alterações mais do humor, tensões arteriais altas, portanto, isso é tudo causado pelas paratiroides. Operamos suprarrenais. Quantas vezes doentes muito, muito, muito gorduchinhas têm síndrome de Cushing ou têm problemas de potássio e, portanto, têm uma doença da suprarrenal, doentes com tensões muito, muito altas, nódulos incontroláveis, às vezes temos que ir investigar a suprarrenal. Portanto, operamos nódulos hiperfuncionantes da suprarrenal.
Uhum.
E operamos tumores neuroendócrinos, sejam eles todo o tubo digestivo ou do pâncreas. Portanto, essa agora é a minha grande vertente. Portanto, isto é o que nós fazemos em que nós chamamos de cirurgia programada. Ou seja, o doente vem a uma consulta, nós olhamos para o doente, vemos as queixas, falamos com o doente, pomos hipóteses diagnósticas, pedimos exames complementares, chegamos a um diagnóstico e é esta panóplia enorme de tão vasta da cirurgia geral.
Yeah,
depois temos a outra vertente no serviço de urgência. Um cirurgião geral é a mãe de todas as especialidades, como eu disse logo no início. E, portanto, nós somos a especialidade que coordena todas as especialidades cirúrgicas num serviço de urgência. Um serviço de urgência dificilmente vive sem o cirurgião geral, nem que seja de chamada. E aí o que é que nós fazemos? Temos duas áreas de intervenção muito importantes. As patologias de urgência agudas, seja a apendicite aguda, uhum, seja a inflamação aguda de um divertículo, seja uma úlcera do estômago que obturou ou começou a sangrar, seja um tumor do intestino que obstruiu, entrou em oclusão. Ou então, uma coisa muito importante que é o trauma, que é um doente tem um acidente de viação, um acidente grave e de repente tem que ser operado porque tem uma lesão que ameaça a vida. Intra-abdominal, tem várias fraturas de costelas que ofendem o pulmão e tem líquido ou sangue no pulmão, temos que drenar esse pulmão. Tem, por exemplo, uma lesão cervical, também podemos ter que abordar. Doentes que são agredidos, por exemplo, com arma de fogo ou arma branca. Somos nós, o cirurgião geral, que vai abordar este doente numa abordagem sistematizada, organizada, vai coordenar essa abordagem, a conseguimos perceber rapidamente, no menor número de tempo, a lesão que poderá estar a afetar a vida e podemos salvar esse doente. Já me estava a esquecer da vertente da pequena cirurgia no serviço de urgência. Somos nós que tratamos todos os ferimentos que apareçam numa pequena cirurgia, todos os cortes que as pessoas têm, todas as unhas que têm, que ficam entaladas e que precisam ser tratadas, todas as úlceras de perna ou de pele nos doentes diabéticos, todos os corpos estranhos que a pessoa espeta na mão ou no pé. Portanto, é o cirurgião geral que faz isso tudo no serviço de urgência. Portanto, a cirurgia geral é, sem dúvida, a mãe de todas as especialidades, coordenam o serviço de urgência do ponto de vista cirúrgico, coordenam o bloco operatório do ponto de vista de, se há muitos doentes para operar ao mesmo tempo, qual é que tem prioridade e portanto, determina prioridades. Então, também faz muito uma gestão hospitalar do doente e das prioridades, da prioridade que esse doente pode ter em termos de necessidade de urgência barra emergência de uma cirurgia.
Tu disseste, era é a mãe, eu diria que é a mãe, o pai, o filho, é a família toda, na verdade, não é? Porque um cirurgião geral dá um suporte imenso a uma panóplia também de outras especialidades e, tal como tu falaste, daqui de uma série de áreas que consegue resolver e tratar, e isso é incrível para quem nos ouve e sabe que pode contar com a especialidade da cirurgia geral para estas situações todas que tu também foste elencando. Mas diz-me aqui uma coisa, e no meio desta panóplia de possibilidades de resolução que tem e de intervenção, como fica aqui a intervenção com as outras especialidades e como subespecialidades, com os médicos de família, com os internistas, com todos os restantes equipas também que fazem parte? Como é que é esta articulação e como é que as diferentes visões podem enquadrar aqui o cuidado melhor ao doente?
Temos que separar isto entre urgência e eletivo.
Se
estivermos a falar na urgência, a nossa articulação, tanto com as especialidades médicas como com as especialidades cirúrgicas, mais do que tudo, é mesmo uma questão de comunicação e de boa comunicação. Eu sou chefe de equipa de urgência e noto que o mais difícil é mesmo a comunicação com os colegas e que nós temos que conseguir, muitas vezes, gerir alguns conflitos, porque todos nós queremos operar e todos nós temos as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo, quando a coisa fica preta, como eu costumo dizer, nós parece que dançamos todos juntos ao mesmo ritmo e, portanto, quando a coisa é mesmo grave, nós todos funcionamos muito bem. Ou seja, as outras especialidades, porque derivam de nós e porque têm, muito, que têm todas elas que passar por nós na sua formação base no primeiro ano a fazer estágios, já estão habituadas a interagir connosco. Uma urologia, uma cirurgia torácica, uma cirurgia cardiotorácica, uma neurocirurgia, todos eles passam por nós. Portanto, fica mais ou menos fácil depois nós dialogarmos. Nós mais ou menos sabemos o que é urgente e o que é emergente, falamos entre nós, às vezes temos que chamar algumas especialidades para nos darem apoio a coisas muito específicas e as especialidades vêm. Muitas vezes as especialidades não estão no serviço de urgência, estão de chamada ao serviço de urgência e, tirando uma ou outra especialidade que podem ser mais difíceis porque muitas vezes estão a fazer outras cirurgias na altura e portanto estão chamadas e não têm tanta disponibilidade, o diálogo é mais ou menos fácil. Com os colegas de medicina interna é um diálogo obrigatoriamente necessário, porque eles chamam-nos muitas vezes porque têm um doente com uma dor abdominal e precisam da nossa ajuda. Já fizeram uma avaliação, estão na dúvida de que exame é que hão de pedir, querem a nossa opinião para complementar o exame ou para ajudar nos meios complementares de diagnóstico a solicitar, ou então já fizeram um diagnóstico e querem transferir um doente. Portanto, eu acho que o diálogo é mesmo, mesmo muito importante.
Comunicação.
Eletivamente.
Sim.
É comunicação.
É.
Eletivamente, centros de saúde é fundamental. Os centros de saúde são, se a cirurgia geral é a mãe de todas as especialidades cirúrgicas, a medicina geral e familiar é a mãe da saúde. E deveria de ser a especialidade primordial e básica e fundamental e mais bem organizada de tudo, porque é aí que tudo começa e é aí que tudo se organiza, com a prevenção, cuidar antes que o doente adoeça, o diagnóstico rápido e precoce e a referenciação. Portanto, o que nós temos hoje em dia é estas ULS, Unidades Locais de Saúde, que eu faço parte da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental.
Exato.
Que agora engloba o XLO, que é um centro hospitalar, e os centros de saúde à volta. E porquê? Porque quer-se exatamente esta articulação, uma maior facilidade entre o médico de medicina geral e familiar, tradicional médico de família, e todas as especialidades hospitalares. Em termos de comunicação, em termos de pedido de consultas, em termos de pedido de alguns exames mais específicos, em termos de referenciação, para que depois nós possamos comunicar internamente se isso possa haver a informação e possa circular entre nós e os centros de saúde. Eu chego a ter, por exemplo, no nosso hospital, nos nossos centros de saúde à volta, colegas que têm o meu telefone, porque os próprios internos de medicina geral e familiar que estão a tirar a especialidade de medicina geral e familiar passam por nós no primeiro ano para aprender a estruturar as coisas mais básicas e, portanto, alguns já ficam com contacto e, portanto, temos uma ponte mais perto de, olha, tenho aqui um doente que é mesmo urgente porque tem um tumor, posso mandar para a consulta, posso ver. Portanto, também temos aqui alguma familiaridade em termos de diálogo entre nós e os colegas de medicina geral e familiar. E depois há uma referenciação desses colegas para o hospital, através de correio interno. Há um gestor cirúrgico que vai selecionar todos os pedidos, triar todos os pedidos e direcioná-los para o médico de acordo com a sua valência, porque até nós, em cirurgiões gerais, já nos estamos a subespecializar em determinadas áreas e, portanto, já estamos a direcionar os pedidos para quem tenha mais competência numa área ou na outra. E, portanto, o intercâmbio também é feito assim com os colegas de medicina geral e familiar.
Eu acho isso...
A nível hospitalar.
Sim. É só para também os nossos ouvintes perceberem, nós estamos a fazer isto à distância, portanto pode haver aqui algumas interferências e até algum delay na nossa pequena conversa. Mas a verdade é que quando estavas a falar aqui da comunicação, inicialmente falaste e depois também falaste desta ligação que existe e desta continuidade, era só para também dizer-te que acho mesmo importante esta continuidade e a prevenção e o papel que a cirurgia geral pode trazer aqui também no impacto da saúde primária para depois haver uma continuidade e desmistificar logo e até esclarecer dúvidas. E eu acho que isso vocês fazem lindamente e, portanto, fico muito feliz que também partilhes essa experiência e que as ULS tragam aqui isto para nós, para todos a nível nacional. Pronto, é só mesmo esta ressalva, por isso às vezes fazemos estes interregnios assim, mas obrigada por esta partilha, foi mesmo muito, muito importante. O tempo corre, e quando nós damos conta parece que já estamos quase na reta final, parecendo que não. Mas eu queria falar aqui um bocadinho da tua área de formação, da tua área de coração, formação, mas depois de coração, porque foi a parte da cirurgia endócrina que tu tão bem falaste. E que novidades nos trazes, assim, para nos aguçar um bocadinho e para nos trazer aqui, o que é que a tecnologia tem trazido de novo para esta área tão específica que é, e que tu te especializaste e que podes partilhar também com as pessoas aqui que eventualmente possam ter alguma questão e que possam aqui querer saber um pouco mais?
Então, olha, o que é que eu te posso dizer? Que é para... três ou quatro coisas, que a patologia mais prevalente é realmente a patologia da tiroide, que os carcinomas da tiroide estão a aumentar, é uma realidade. Estamos a diagnosticá-los cada vez mais precocemente, porque cada vez mais precocemente os doentes fazem ecografia, mas também posso dizer que a maior parte dos nódulos da tiroide são benignos, portanto, apesar do número de carcinomas da tiroide terem vindo a aumentar, mais de 80% dos nódulos da tiroide são benignos, portanto, isto para tranquilizar as pessoas. Depois, para me dizer que os carcinomas da tiroide, apesar de malignos, não são carcinomas muito agressivos. Os mais frequentes são bem diferenciados e, portanto, não são muito agressivos. E, portanto, há uma esperança enorme de cura com uma cirurgia. Portanto, esta é a parte boa. Tecnologia evoluiu imenso. Há imensa coisa nova. Nós utilizamos neuromonitorização para ir vendo um nervo muito importante, que é o nervo laríngeo corrente, que dá, inerva as cordas vocais e dá o som da nossa voz. E se nós estamos aqui a falar, as cordas vocais abrem e fecham e o ar passa e dá o tom, porque são inervadas por um nervo, que é o nervo laríngeo corrente. Este nervo está por trás da tiroide e muitas vezes é muito difícil de encontrar. E às vezes pode ser lesado e dá uma coisa chamada rouquidão, que muitas vezes é transitória, mas às vezes pode ser um bocadinho mais permanente. E portanto, nós já utilizamos muito, e está preconizado, a neuromonitorização para ir identificando esse nervo durante a cirurgia. Portanto, isso é uma mais-valia. Temos protocolos já instituídos com os colegas que fazem consulta da voz para fazerem uma consulta pré-operatória e pós-operatória. Mesmo os doentes que tenham lesão podem vir a fazer a terapia da fala e, eventualmente, se for necessário, cirurgia. Portanto, há sempre uma solução. Portanto, essa é mais outra novidade, é mais outra coisa que já está instituída há algum tempo. Mais coisas importantes. Já existe e já estamos a começar a fazer a fluorescência das paratiroides. O que é isso? Uau. As paratiroides são aquelas glândulazinhas muito importantes que estão ao lado da tiroide e são muito importantes para o metabolismo do cálcio. Não raras vezes, quando nós operamos a tiroide, elas estão como se eu tivesse uma folha de papel a agarrar uma folha de papel. E tenho que separar a folha de papel das minhas mãos. E quando eu abro as mãos, os dedos ficam branquinhos, demoram um tempo a recuperar. Assim pode ser as paratiroides. E, portanto, o que é que eu quero? Que elas fiquem todas funcionantes. E eu já tenho tecnologia a começar a me ajudar para eu ver, se não só se elas ficam lá, como se elas ficam viáveis. Portanto, isso é outra coisa que também está a começar a inovar. Mais outra inovação. A cirurgia videoassistida na cirurgia da tiroide. Já existe na Europa, começou com os países asiáticos, porque o pescoço é sagrado para as mulheres na Ásia. Se elas tiverem uma cicatriz, não podem casar, são repudiadas, e então eles inventaram formas de operar a tiroide sem ser pelo pescoço. E nós, europeus, já estamos a aderir a isso. E nós, em Portugal, estamos agora a começar a aprender essas tecnologias. Portanto, o futuro para alguns nódulos benignos e mais pequenos será a cirurgia videoassistida. Tirado por aqui, tirado pela boca, tirado por algum lado, que não pelo pescoço. Portanto, é mais uma inovação.
Oh, Ana,
há muita coisa.
É incrível a quantidade de coisas que tu já me falaste em pouco tempo.
tudo o que é abdominal nós fazemos pela laparoscopia, que é pelos
fins, claro.
Portanto já não abrimos, portanto suprarrenais, pâncreas, já fazemos tudo por isso, portanto...
Olha, e a cirurgia robótica também, não é? Agora com
e robótica também já estamos.
Que
portanto,
felizmente.
Tudo é o novo mundo, é o novo mundo.
Ana, incrível. Olha, eu acho que foi mesmo precioso o tempo que passamos aqui. A verdade é que o tempo é muito rápido e quando damos conta temos meia hora de nossa conversa e que felizmente passou assim num ápice. Tenho a certeza absoluta que a maior parte das pessoas que nos ouviram perceberam um pouco melhor o que é que um cirurgião geral faz, que é que tem a especialidade da mãe de todas as outras, mas também que é mais um elemento de uma orquestra que faz todo o sentido que trabalhe em conjunto e que comunique de forma clara e que comunique em equipa, portanto a verdade é essa. Nós aqui no Circo a Vapor temos estado a falar um pouco sobre as especialidades cirúrgicas e esta última temática tem vindo assim a elevar um bocadinho a todas as especialidades que fazem parte também deste grande mundo, que é o cuidado com o nosso corpo e o cuidado com a nossa saúde. E portanto, acho que o teu contributo aqui para trazer até nós a luz do que é um cirurgião geral e qual é que é a sua performance em termos hospitalares foi incrível. Portanto, só tenho a agradecer-te. Eu só queria deixar-te então uma mensagem final. Se quiseres dar um conselho a quem nos ouve de falar com alguém dos cirurgiões gerais, um conselho final e um conselho breve para todos os que nos ouvem.
Olha, Catarina, começar por agradecer muito o convite para falar de uma especialidade que muitas vezes é confundida com outras. Dizer que não há nada como a prevenção. Portanto, cuidem de vós, sejam atentos a alguns sinais de alarme e se precisarem de um cirurgião, não hesitem em recorrer ao vosso cirurgião ou pedir ao vosso médico de família para referenciar. Depois, hoje em dia, tu estás a fazer um trabalho incrível de literacia em saúde. Eu tenho um perfil no Instagram de literacia em saúde, que é fácil, Ana Rafael Cirurgia. Também lá publico algumas coisas sobre patologia cirúrgica para chamar a atenção, exatamente para prevenir algumas coisas, para as pessoas estarem atentas e poderem correr. Portanto, fica aqui mais uma ferramenta, se as pessoas quiserem utilizar. E foi mesmo, mesmo muito bom estar aqui contigo este bocadinho. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina, pela confiança e pelo convite.
Isto é assim, estas partilhas vão surgindo, há uns tempos largos conhecemos-nos e continuamos a acompanhar-nos. A Ana também tem então estas redes sociais sempre muito ativas e muito engraçadas, traz sempre uma novidadezinha muito gira que eu partilho de vez em quando e por isso, olha, quem se tiverem curiosidade ou alguma questão podem entrar em contacto connosco, as nossas redes sociais estão aí e portanto é muito fácil chegar até nós certamente daremos alguma resposta e um encaminhamento. Só para finalizar então, agradecer a todos os que estiveram connosco, que estiveram aqui desse lado e continuam a acompanhar estes nossos projetos e o Circo a Vapor nas redes sociais. Estamos claramente, já sabem, no Instagram, no Facebook e também no Spotify, onde nos podem ouvir e podem reouvir todos os episódios anteriores. Para além disso, podem ouvir-nos sempre nas rádios locais, em que passamos habitualmente, no caso na Rádio Alive do Sato, na Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, na Rádio Ribatabra de Moimenta da Beira, na Rádio Antena Livre de Gouveia, VFM de Vouzela, Rádio Clube de Armamar, Rádio Douro Nacional de Lamego, que muito gentilmente passam as nossas conversas e chegamos a todas estas pessoas que são aqui da Beira Interior. Se gostaram então deste episódio, continuem, partilhem com os amigos, familiares ou colegas, pode mesmo fazer a diferença, se já sabem, porque cidadãos bem informados tomam melhores decisões, vivem com mais autonomia e ajudam a transformar o sistema de saúde para melhor. Este é o podcast construído com a sonoplastia de António Arete. Voltamos em breve com mais um episódio. Até lá!